dia, queridos ouvintes. A partir deste instante, você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. O programa de hoje estará sob a coordenação de Mário Bardella.
Querido ouvinte, estamos aqui mais uma vez trazendo a você um programa que representa um serviço trazendo ensinamentos espíritas sobre questões, sobre temas do nosso cotidiano. Aquelas preocupações que muitas vezes trazem a nós indagações que perante a realidade do mundo espiritual é que nós vamos encontrar a resposta mais profunda. Hoje nós estaremos conversando sobre as obsessões. Nós temos aqui como nosso convidado o companheiro Ari Brasil Marques, do Centro Espírita Joana de Ângeles de Santo André, e toda a equipe do programa Semeando a Boa Nova. Valdir, Cândido, José Lázaro, Targino, Ricardo, Andréia, todos eles apostos para que o programa de hoje possa ser levado a você com todas as informações e base para os nossos ensinamentos. Nós desejamos transferir aqui o microfone para o companheiro Ari Brasil, endereçando a ele a primeira questão e oferecendo-lhe a oportunidade para os cumprimentos a você, querido ouvinte. Ouvimos muito falar em obsessão. Estar obsedado, estar obcecado, muitas vezes as palavras se confundem no nosso entendimento. Companheiro Ari, você pode nos dizer o que é exatamente a obsessão? O que é estar obsedado, enfim?
Bom dia, caros ouvintes. Antes de mais nada, nós queríamos dizer que, devido à exiguidade do tempo, nós vamos precisar fazer uma definição muito objetiva a respeito de obsessão. Se nós procurarmos no dicionário, lá nós vamos encontrar que obsessão é toda perturbação física ou moral e provocado por vários agentes. E Kardec nos explica que a obsessão é a influência de espíritos inferiores que atuam sobre o indivíduo, fazendo com que ele tenha uma série de anomalias, perturbações físicas, psíquicas, e muitas vezes atingindo até a sua conduta e atingindo até a parte física. Em termos gerais, obsessão seria isso. Só que é um conjunto de fatores muito, muito importante e que nós temos que procurar ver as causas dela.
Essa é a pergunta que nós estaríamos exatamente na sequência lhe fazendo agora, senhora. O que que leva uma pessoa a se tornar obsediada? Quais são, como o senhor estava dizendo, as causas da obsessão?
Basicamente, Marinho, nós achamos que a causa está no próprio indivíduo. Nós vamos falar sobre isso com mais detalhes mais adiante.
Muito bom.
Mas eu lembraria que no Livro dos Espíritos, na pergunta 459, foi feita por Kardec a seguinte pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. É uma resposta que deixa muita gente preocupada, porque dá a entender, se for nos ater apenas a essa pergunta do Livro dos Espíritos, que nós seríamos uma espécie de marionete, que os Espíritos nos dirigiriam à vontade. E não é bem isso, que se a gente continuar lendo o Livro dos Espíritos, vem esclarecimentos complementares que demonstram que nós temos o nosso livre-arbítrio. E justamente é o uso desse livre-arbítrio que nos leva à sintonia com espíritos inferiores. Então o problema não está fora, está em nós.
Interessante que existe um dito popular, Zezinho, que fala assim que diga-me com quem andas e dita-ei quem és. Né? Então acho que espiritualmente é ao contrário, né?
Emmanuel fala assim, diga-me o que tu fazes que eu direi com quem tu andas.
Espiritualmente, né?
Espiritualmente. Eu sou Ari, o senhor está falando sobre a questão do relacionamento e é muito interessante que nós venhamos a pensar a questão da companhia. Né? Nós nos sentimos bem em estar com alguém. E muitas vezes esse alguém, ele tem uma influência sobre nós. E daí que gera o processo dessa ligação, porque muitas vezes, ou atualmente, nós não nos sentimos bem estar com aqueles que nos influenciam, nos maltratam, nos jogam ideias que não sejam agradáveis. Mas ontem nós estivemos ligados profundamente e talvez até geramos esse conflito. Aconteceria isso na relação da vida?
É interessante o que você está colocando, Zezinho. Veja bem, a pessoa que gosta de bebida está sempre junto de pessoas afins, num bar, bebendo. Aquele que gosta de jogar vai procurar um clube e vai procurar jogar. Então a gente sempre escolhe a companhia que nos é mais afim. E aí é que é o grande problema da obsessão. Porque ao invés de nós escolhermos companhias, por exemplo, como Bezerra de Menezes, Joana de Anjos, nós nos preocupamos em atrair pela nossa sintonia espíritos de qualidade inferior, como nós somos ainda. E aí é aquele velho axioma, os afins se atraem. Nós não podemos, aliás, a pessoa costuma culpar o obsessor pela obsessão. E geralmente a obsessão, ela tem origem em nós.
E é bom que a gente pense também, senhora, se eu podia até dar uma sequência nesse raciocínio, porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu luto tanto, hoje eu trabalho, hoje eu tenho a minha conduta pautada em princípios nobres, hoje eu procuro fazer... E eu ainda continuo sendo influenciado por espíritos. Então, nós temos ligações que vêm desde outras vidas.
É verdade. Mas, independente da outra vida, Zezinho, o problema se situa muito hoje. Nós ainda estamos muito ligados ao materialismo grosseiro. Estamos muito ligados a desejos, a sensações do mundo material. E isso faz com que a gente, mentalmente, sem querer, a gente assuma uma sintonia com espíritos afins a isso.
Essa atração é instantânea.
É instantânea.
Seu Ari, como que uma pessoa pode saber se ela está obsedada ou está se tornando obsedada? Quais são os sintomas e as características dessa obsessão?
Olha, Valdir, tem muitos sintomas. Agora, há vários tipos de obsessão. Inclusive, um deles, que é o mais perigoso de todos, que é a fascinação, que a pessoa pensa que não está obsidiada. Aliás, ele nem acredita nisso. Ele não admite isso. E aí é que está o perigo, porque os espíritos influenciam de tal maneira que a pessoa fica cega. Às vezes
presa fácil.
Fica fascinada. É capaz até de defender teses absurdas, de acreditar em coisas totalmente irracionais, porque ele fica cego pelo domínio que aquele espírito tem sobre ele.
Ô Suari, com as questões do dia a dia, as dificuldades, os problemas, muitas vezes a pessoa não consegue superar essa luta e entra num clima de aflição, de revolta, de angústia. Isso também provoca uma ligação com os nossos irmãos desencarnados na situação de desequilíbrio?
Claro que provoca, Zé. Toda vez que nós saímos do equilíbrio, nós estamos nos aproximando de influência negativa. E aí entra todos os aspectos da nossa vida. Por exemplo, a pessoa que tem medo de alguma coisa. O medo já é desequilíbrio. A pessoa que tem a preocupação gera desequilíbrio. A conduta do indivíduo na vida, por exemplo, a mentira, a maledicência, a raiva, todas as sensações que nos assumem a personalidade quando a gente se deixa levar por impulsos, fogem do equilíbrio. E fugindo do equilíbrio, você automaticamente se vê abre brecha a influências. Eu costumo dizer assim, que a gente tem como que uma espécie de cúpula protetora. Eu chamo essa cúpula de cúpula invisível.
A redoma, né?
É uma redoma invisível. Até eu costumo fazer uma comparação como se fosse uma redoma de vidro. E essa redoma de vidro nos protege contra toda a influência de fora. Contra pensamentos, que o pensamento é uma força muito grande. Se alguém endereçar um pensamento negativo contra mim, bate nessa redoma de vidro e volta. Então, não penetra, porque nós estamos protegidos. Agora, você me perguntaria, quando é que a gente perde essa proteção? Quando a gente deixa rachar o vidro. Quando a gente permite, com a nossa imperfeição, que abra uma brecha naquela redoma de proteção. Então, toda a influência negativa que vem de fora, seja de espíritos desencarnados ou encarnados, porque a obsessão não vem só de espíritos desencarnados, ela chega em nós e encontra ali aquela brecha e penetra.
É o que a gente observa no dia a dia. Poxa, mas se Deus é bom, se Jesus está trabalhando incansavelmente em favor dos homens, se a espiritualidade amiga está aí dedicada, e outros irmãos de outras religiões, os anjos, os santos, né? Então o senhor fez uma colocação excelente para a gente verificar que a misericórdia divina está trabalhando, a bondade de Deus jamais desampara os corações que somos todos nós, seus filhos, o amor divino do Cristo, esse é de uma potencialidade tamanha. Mas nós temos que fazer a nossa parte, né, senhor?
Temos que fazer a nossa parte. E não é só isso, além dessa proteção que cada um tem, Deus ainda deu uma proteção adicional. Colocou para cada um de nós um espírito protetor, um anjo da guarda, alguém que está cuidando da gente ali particularmente. Então ele se preocupa individualmente com cada um de nós. Agora, a gente tem a proteção deles. Essa proteção dessa cúpula. E a gente sai da sintonia, a gente não se dá conta de que nós temos que fazer um pouquinho, né? Um mínimo.
Nós temos responsabilidade nas nossas atitudes. Claro. Então, existem leis que a cada um de acordo com as suas obras, os seus afazeres.
Sem dúvida.
Senhor Ari, quais são as consequências de uma pessoa que sofre, vamos assim dizer, a obsessão? Nós sabemos, com certeza, nós estaremos no decorrer do programa explorando isso, as várias circunstâncias, as várias intensidades que um processo de obsessão pode envolver as pessoas. Mas quais são as consequências? Ela pode vir a sofrer na sua saúde física? O que pode acontecer?
Pode vir a sofrer a saúde física e muitas vezes isso acontece. Os casos de loucura que existem nos manicômios tem uma grande parcela que iniciaram com a obsessão. E a obsessão vai levando a pessoa a ser afetada na parte física, a ponto de depois, mesmo que o espírito seja doutrinado, seja afastado, aquele organismo físico do obsediado já está prejudicado. Ele já sofreu uma anomalia física. E aí é preciso um tratamento também nessa parte.
A gente observa também, Sori, que a doutrina dos espíritos, com a grandeza de raciocínio, de avaliação, de bom senso de Allan Kardec, traz-nos à tona algo que muitas vezes passava desapercebido no contexto da ciência, no contexto das religiões. E nós verificamos que a questão da obsessão, ela não acontece agora, apenas nesse último século. Nós verificamos aí na história da civilização as mais diversas ocorrências dentro dessa relação espírito encarnado e desencarnado, encarnado com encarnado, enfim, nesse relacionamento de vidas que caminham para o progresso. Mas nós verificamos também que Kardec é o grande desbravador, né? É a coragem em entrar numa área dessa e trabalhar com o objetivo de auxiliar, traz-nos aí a possibilidade de verificar que não é a doutrina espírita que desenvolveu e inventou a obsessão, porque muitos amigos nossos que desconhecem esses fatores, às vezes nos fazem essas perguntas.
Aliás, Zazinho, há muita gente que faz uma confusão muito grande. Imagina que o contato com os espíritos que o espiritismo promove pode levar a pessoa a uma obsessão. E é justamente o contrário. Não foram os espíritos, aliás, isso está até lá no Livro dos Médiuns, na 244 do Livro dos Médiuns. E tem uma pergunta assim, muito interessante. Diante do perigo da obsessão, ocorre perguntar-se, não é lastimável o ser-se médium? Não é a faculdade mediúnica que a provoca? Numa palavra, não constitui isso uma prova da inconveniência das comunicações espíritas? E a resposta à lei, faça-se nos apresenta a resposta e pedimos que meditem cuidadosamente. Não foram os médiuns, nem os espíritas que fizeram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram haja espíritas e médiuns. Por outro lado, quando você vai fazer uma consulta, por exemplo, de algum determinado, de uma determinada questão, você vai procurar alguém especializado naquela questão. Por exemplo, se você vai precisar fazer um tratamento dentário, você vai ter que procurar um especialista do assunto. Porque aquele que não é especialista, ele corre o risco de fazer a coisa mal feita. Ora, quem que é especialista em lidar com o mundo espiritual? É justamente a doutrina espírita. Porque ela desbravou, ela abriu a fronteira que existe entre um plano e outro. Então, não é o fato desse intercâmbio que pode trazer qualquer problema. Pelo contrário, é o domínio disso, é o conhecimento disso, é o estudo cuidadoso da doutrina, é que dá recursos para você lidar com aquele caso, com aquela obsessão.
Interessante que nos ocorre de recomendar a você, querido ouvinte, nesse instante, que estaremos fazendo um breve intervalo. E logo na sequência, no segundo bloco, nós vamos conversar sobre como prevenir e como tratar a obsessão. A gente aprendeu até agora o que ela é, o que ela representa, as suas causas, e vamos a seguir. Fique conosco logo após o intervalo para que a gente possa compreender a forma de nos tratarmos de uma obsessão.
Deixa que eu cante esta alegria que se espalma dentro do meu ser, a elevar-me toda a alma, como um rio a correr, em seu leito a marulhar, dia e noite sem parar, sempre a sussurrar. Deixa que eu cante esta alegria que se espalma dentro do meu ser, a elevar-me toda a alma, como um rio a correr, em seu leito a marulhar, dia e noite sem parar, sempre a sussurrar. Quero falar e pedir a todo mundo também se encantar deste amor profundo. Quero falar e pedir a todo mundo também se encantar este amor profundo.